hoje, nosso podcast vai ser muito especial, por dois motivos. O primeiro, porque vou ter o prazer de falar com uma grande pessoa, um ser especial, um grande amigo, que é o Rhodes Lack, como é conhecido. E também vamos falar de nós, digo nós mesmos, ou seja, nós seres humanos, que estamos em busca de nossa identidade. E ao som de Helik, da cantora faroesa, aliás, fantástica, Ivar, uma cantora nascida nas Ilhas Faroe. Eu, montanista Fred Duclerc, apresento hoje o episódio número 34. E você já se perguntou o que realmente somos como seres humanos? Estamos ainda em busca de identidade? Ou já temos claro nossa função no planeta Terra? Em toda a nossa história, estimada em 4 bilhões de anos de existência do planeta Terra, estivemos sempre bem próximos da natureza, nos vários estágios de nossa evolução, como espécie, até chegarmos à versão moderna, Sapiens Sapiens. Continuamos em evolução? Alguns já dizem que somos diferentes após a internet e o mundo virtual. Nosso cérebro está mudando, mas a todo instante buscamos nossas origens, principalmente a conexão com a natureza, que nos conecta e nos leva para o futuro, no dia a dia. E também, por que não dizer, também nos leva para o passado, resgatando essa amizade, vamos falar, esse contato. A busca por esta conexão se deve que somos realmente partes da natureza. Não podemos nos excluir da cadeia natural. Nossa composição fisioquímica é a mesma encontrada no universo. A ciência nos levou a evoluir em vários aspectos, mas também nos dá crises, como num ciclo, crise humana, existencial e principalmente ambiental. Os impactos, aliás, ameaçam nossa própria existência. A forma como nos relacionamos com nós mesmos, vida interior, está intimamente ligada à maneira como nos relacionamos com nossos amigos, vida na sociedade. Está ligada como nos relacionamos com a natureza. E de uma perspectiva evolucionista, a autoconsciência da humanidade nos proporciona um lugar especial na evolução física, química e biológica, que já está em movimento há 14 bilhões de anos, desde o Big Bang. Os seres humanos são capazes de perceber os ritmos e as leis, especificamente a lei de causa e efeito, que guiam o crescimento e desenvolvimento dos sistemas naturais. Nesse sentido, a missão dos seres humanos é contribuir como participante consciente para a evolução do universo. Será? Mas por que é tão difícil cuidarmos da nossa própria casa, a Terra, e o nosso ser? Ou seja, ser humano. Uma pergunta que está no nosso cotidiano a cada instante. A habilidade de estar focado foi substituída pela habilidade de receber informações curtas e sobrepostas de um chip. Sério? Num celular ou num notebook? As informações são pedaços que substituem os argumentos completos. Elas são breves para ter mais consumidores nas redes sociais. A paciência das pessoas também mudou. O ser humano não é mais capaz de esperar. Ou seja, que a gente fala muito de momento touch. Se uma conexão na internet demora, logo, logo já ficamos nervosos. Qual o valor do ser humano? E que o caos está formado? Como está formado? Qual o futuro da humanidade? Podemos fazer uma autorreflexão e nos perguntarmos qual é o nosso verdadeiro valor no mundo e no universo. Você que ouve o podcast Reset Humano, na sua casa, no café da manhã, no seu treino, no seu carro ou na empresa, muito obrigado por me ouvirem. A biblioteca do projeto Reset Humano, através deste podcast, a cada episódio fica mais rico de conhecimento, com pessoas inspiradoras, sempre mostrando o crescimento do ser humano na relação com a natureza e o mundo outdoor. Meu convidado de hoje nasceu em São Paulo. Desde a infância, foi um apaixonado pela natureza. Aliás, foi não, ele é. E por esportes de aventura. Atuou por alguns anos no mundo corporativo, por cerca de 25 anos. Tive o prazer de trabalhar vários projetos com ele, quando eu também fiz parte do corporativo. Atuou na área de marketing e planejamento, e também como empresário, com seu próprio negócio, na área de tecnologia. Rhodes sempre teve habilidade em fazer gestão de conflitos. Lembro claramente atitudes dele, que eram de encorajar e aconselhar as pessoas, tanto na montanha quanto no dia a dia de uma empresa. Por isso, também, ele é o meu convidado aqui no Reset Humano. Sempre atento com as pessoas, como elas lidam com suas vidas, incluindo seus medos e inseguranças. Sempre tinha uma palavra muito positiva ou muito certa naquele instante. Já passou por diversas mudanças na sua vida pessoal e profissional. Eu diria que isso é parte integrante da vida. Sempre navegando de forma suave e com seu talento, entre o papel claro na sua mente de ser um agente transformador, de ser um conciliador, um pacificador, sempre buscando novas formas. Considero você, Rhodes, um profissional multidisciplinar que atuou em diferentes projetos que ajudam a entregar a sua missão de vida. Trabalhar pelo despertar do ser humano por meio do autoconhecimento, da integração com a natureza e do uso da tecnologia com um olhar evolutivo integrado. Aliás, ambas essas relações só fortalecem. Uma frase que sempre diz ao final de um dia é: amanhã a gente brinca mais. Remetendo à leveza da infância de nos divertirmos em tudo o que fazemos, aprendendo e ensinando, na riqueza da troca. Troca de conhecimento, troca de contato. Aventuras inesquecíveis são várias, mas ele destaca a emoção de quando levou seus filhos à Serra dos Órgãos, quando tinham 6 e 8 anos, para ver o pôr do sol na Pedra do Sino, aliás, o ponto mais alto do parque. Continuando com as aventuras inesquecíveis, destaca 3 na Patagônia, em Torres del Paine, em Los Glaciares, na Argentina, e em Navarino, no trekking do fim do mundo, no Chile. Aliás, que fizemos juntos essas 3 expedições, onde literalmente explorou novos caminhos, enfrentando sol, chuva, nevascas, superando seus limites e exercitando o free spirit. Indica 2 livros: O Poder do Propósito, de Eduardo Almeida e Kiko Kislansky; Sapiens, clássico, conhecidíssimo; Uma Breve História da Humanidade, de Yuval Noah Harari. E eu vou invadir esse espaço e acrescentar um, que eu acho que tem tudo a ver com o tema: O Universo numa Casca de Noz, do físico fantástico Stephen Hawking. Rhodes Lack, meu amigo, seja bem-vindo ao Projeto Reset Humano. As portas aqui estão abertas para você. Aliás, muito obrigado por aceitar o convite em participar do projeto.
Fala, Fredão, meu irmão. Cara, obrigado pelo convite. Parabéns pelo projeto. Eu tenho acompanhado o Reset Humano aí toda semana e é muito legal a quantidade e a variedade de pessoas incríveis que já passaram por aqui, cada uma compartilhando as suas experiências para incentivar as pessoas a pensar diferente, né? A dar esse reset, né? É muito gratificante ver o quanto esse projeto está crescendo, cara. Eu vi ele sair do papel aí nas nossas conversas lá na Ilha de Navarino, né? Pré-pandemia. E hoje alcançando aí milhares de pessoas em mais de 20 países, é demais, cara. A gente já fez algumas dezenas de trilhas juntos, né? E sempre refletindo muito sobre os temas mais diversos, né? Filosofando na montanha, né? Que a gente gosta de dizer. Sempre conversando com pessoas incríveis e muito diferentes, mas que já tem em si uma afinidade muito grande, que é o amor pela natureza, né? Sempre acaba gerando amizades muito verdadeiras e muito fortes, né? Porque quem se predispõe a participar desse tipo de aventura, acaba se abrindo, né? Tem uma predisposição a se abrir a novas experiências, a refletir, a se reinventar e a dar esse reset em si mesmo, né? Então, cara, é uma honra poder participar. É muito bom poder dar minha contribuição aqui. Você sabe o quanto eu te admiro, um grande irmão que eu reencontrei nessa vida. Estar aqui participando é uma alegria enorme, né? Então, bora fazer esse reset humano.
Rodis, obrigado pelas palavras. Você é sempre bem-vindo aqui. Temos uma amizade, um contato já de longa data e sempre trocando excelentes pensamentos que nos fazem evoluir. E com certeza hoje vai ser fantástico a sua participação aqui. Tenho certeza que seus pensamentos, sua forma de ver o mundo vão acrescentar muito nas pessoas. Novamente, seja bem-vindo e vamos para o nosso bate-papo. Nosso reset humano hoje. Rhodes, nós já conversamos sobre isso já algumas vezes em montanhas. O ser humano se reconhece? Ele se desconhece? Como ele se enxerga atualmente no seu ponto de vista, Rhodes?
Sem dúvida nenhuma, ele não se conhece. Ele não se conhece nem como espécie e nem como indivíduo. Talvez num ponto de vista científico, com a evolução da medicina, a gente até pode dizer que ele conhece relativamente bem a biologia do corpo, né? Mas de resto, não conhecemos muita coisa sobre o ser humano. Eu acho que muito se perdeu sobre as descobertas do ser humano, civilizações antigas, culturas que foram apagadas aí durante as conquistas, né, as colonizações. Nós temos diferentes versões sobre a origem do Homo sapiens, de toda a miscigenação que aconteceu, versões distorcidas e enviesadas da história. Mas na verdade é que ele não se reconhece nem em si mesmo e muito menos no outro. Desde a revolução cognitiva, aí há mais de 30 mil anos atrás, os seres humanos criaram formas mais complexas de pensar, de se comunicar, de se organizar enquanto sociedade, de falar sobre assuntos, dos mais diversos que a gente não pode ver, né? Lendas, deuses, religiões, países, né? Nenhuma outra espécie tem essa característica, né, de criar e de acreditar no que não pode ser visto. Mas ao mesmo tempo, parece que a gente se esqueceu de que nós somos parte da natureza e que cada um de nós também tem a sua natureza, suas características, individualidades, como se essas duas visões ameaçassem um modelo econômico, social, que visa padronizar a vida do ser humano, né, de olhar as pessoas como massa, como se todos tivéssemos que seguir a mesma receita de bolo, a seguir a corrida do rato, a mesma previsibilidade, a mesmice, sem ousar sair da Matrix, né? A pensar diferente e agir de forma diferente. Isso acaba gerando uma série de problemas, pois nós somos seres únicos, somos diferentes entre si. E eu acredito que é justamente, né, no conjunto dessa pluralidade, né, dessa diversidade, que nós temos a nossa maior força. E ao tentar padronizar, encaixotar, muitos acabam se perdendo da sua essência, ou se sentindo desencaixados do mundo, parece que nada faz sentido. O fato é que nós criamos complexidades tão grandes que acabamos nos afastando de nós mesmos. Nos afastamos da nossa essência e principalmente da natureza, ou seja, uma desconexão completa.
Concordo com as suas respostas. E continuando no ser humano, aliás, na nossa intro, no que o ser humano é bom, pontos positivos e negativos do ser humano, você poderia comentar?
O ser humano ele é bom em muitas coisas. Nós somos capazes de fazer coisas maravilhosas, de transformar materiais, de construir coisas incríveis, uma capacidade de criar, de cooperar, de colaborar, de nos comunicarmos. Somos a espécie que melhor consegue se adaptar a diferentes tipos de clima. Mudamos os ecossistemas para atender às nossas necessidades. O problema é que ao fazer isso, o ser humano não se importa com o impacto dessas mudanças. Nós somos bons em complicar coisas simples, mas muito ruins em entender a simplicidade das melhores coisas da vida. Temos uma capacidade de articulação, de expressão, de linguagem riquíssimas. E deveríamos usar tudo isso para pensar em estratégias, em resolver questões complexas, em tomar decisões em conjunto, em cooperar mais. Mas ao invés disso, o ser humano acaba se interessando mais em criticar o outro, em querer se favorecer, mesmo que isso prejudique os demais. Eu acho que de pontos negativos são esses os principais, o egoísmo, a falta de empatia e a desconexão com o todo. De não se preocupar com os impactos que as nossas ações causam, de olhar só com uma visão mais imediatista, e o consumo exagerado, a valorização do mundo das coisas, né? A valorização do ter ao invés do ser. E de pontos positivos, eu acredito que é a criatividade, a nossa capacidade de inventar, de se reinventar, inclusive, de cuidarmos uns dos outros, de criar tecnologias que facilitem a nossa vida, de resolver problemas que nós mesmos criamos. Talvez a gente tenha que enxergar que é nossa missão regenerar o que a gente fez de ruim até aqui, para aí sim a gente poder dar o próximo passo de evolução. Capacidade nós temos, só precisamos ter boa vontade.
Vejo que ultimamente sempre nos colocamos superior a todas as espécies do planeta. É como se fôssemos realmente superiores em tudo. E eu te pergunto, o ser humano se exclui da cadeia da vida por quê?
No geral, sim. Ele se sente tão superior que organiza sua economia, sua forma de vida, sua moradia, sua alimentação, sempre pensando em si próprio. E muitas vezes nem pensando na espécie humana como um todo em relação às outras espécies do planeta, mas pensando no próprio umbigo mesmo, ou no que é melhor para pequenos clãs, não se importando com o todo. E isso reflete no desrespeito com a natureza, né, de uma forma geral, que é vista mais como uma fonte de recursos e uma fonte infinita, e que muitas vezes atrapalha o progresso. Querendo ou não, a gente tem que assumir que por onde o ser humano passou, durante toda a história, muitas espécies foram extintas. Desde mamutes e outros mamíferos de grande porte, quanto palmitos e outras espécies de plantas, nós construímos cidades em cima de rios, dentre outras tantas coisas, né? A gente destrói florestas para ter mais espaço para cultivar plantas e animais que nós domesticamos para nos alimentarmos. Então a gente criou esse sedentarismo, esse comodismo, essa facilidade que nós temos que nos deixa menos selvagens, né? Mas tem muita gente que não pensa assim. Tem uma visão mais integradora e que aos poucos vão ganhando voz e se organizando para fazer as pessoas refletirem mais sobre as suas atitudes. Eu, sinceramente, eu sinto que tem uma grande mudança de energia acontecendo no planeta. E tudo isso que está acontecendo acaba sendo. Parece que dá uma chacoalhada, né? Para a gente acelerar o nosso processo de evolução. Para a gente ter mais consciência sobre a vida de uma forma geral.
Nesses quase 30 anos de montanha, tenho visto pessoas espetaculares, pessoas sensacionais, e muitas delas realmente com a real noção de que elas fazem a sua história. Mas também tenho visto muitas pessoas nesses anos todos de montanha aqui na América do Sul, pessoas que não têm essa mesma noção. As pessoas são realmente protagonistas da sua própria história?
Deveriam, né? Mas na prática não é o que acontece. Eu acho que aos poucos as pessoas estão despertando mais para isso e conseguindo realmente se enxergar num papel de protagonista das próprias vidas, né? Mas por toda a história a gente não é estimulado a enxergar dessa forma, né? Não são colocadas uma série de crenças limitantes, de medos, de roteiros pré-definidos, para que cada um tenha um caminho previsível, padronizado, facilitando o controle, a concentração de poder. São séculos e séculos, né, de doutrinas que vão justamente na contramão de nos incentivar a sermos protagonistas da própria vida, né? São dogmas religiosos, hierarquias desnecessárias, protecionismo de todos os lados. E tem um outro ponto aqui na prática, as pessoas têm medo das mudanças, seja para defender o seu espaço, né, seu território, suas condições econômicas, sociais, ou por medo do desconhecido mesmo. E assim aceitamos e nos acostumamos a sermos coadjuvantes, de fazer o possível, o que dá, o que sempre foi assim, ou que os parentes, os pais, líderes religiosos ou qualquer outro alguém disse que é o certo, que é o melhor. Assim nos desconectamos da nossa intuição, da nossa paixão, do nosso propósito, ou seja, da melhor parte de nós mesmos. É a chamada corrida do rato, né? Onde parece que a vida é só seguir aquele script, sem um significado maior, um propósito, onde tudo tem que ser padronizado. Quem ousar sair disso é duramente criticado, é excluído. A vida é muito mais do que nascer, crescer, escolher uma profissão, casar, ter filhos, pagar boletos e morrer. O protagonismo está em ousar cada vez mais, dar os seus próprios passos, de acordo com o que você acredita que é o certo, com o que você tiver afim, com o que a sua intuição disser que é o melhor, o que te faz mais feliz, sem se importar com o que os outros vão pensar. É ter o livre-arbítrio para poder escolher as suas melhores opções, tomar suas decisões, mas ao mesmo tempo também se responsabilizar pelas escolhas e pelas suas atitudes.
Lembro de muitos anos atrás, aliás, muitos entre aspas, né? A minha filha caçula um dia me perguntou, eu entendi, pelo menos desta forma, por que que nós existíamos? Isso ficou muito tempo na minha cabeça, aliás, essa época, e eu já questionava isso, né? Porque eu dava palestras para empresas e falava com muitos executivos sobre para onde nós vamos, qual a nossa razão de existir e etc. E me vem aqui a pergunta que queria dividir com você. Nós sabemos que o mundo é importante para nós, nós temos isso praticamente como uma certeza, mas nós somos importantes para o mundo?
Com certeza, Fredão. Se a gente entende que na natureza tudo se complementa, tudo está interconectado, a nossa existência também não pode ser em vão. Se cada pessoa tem o seu jeito, suas características, é porque tem o seu lugar de vida nesse planeta. Se o mundo é importante para nós, nós também somos importantes para o mundo. Tanto na interação entre os seres humanos, quanto na nossa relação com a natureza. Nós somos um organismo vivo de diferentes dimensões. Somos um universo dentro de nós mesmos e ao mesmo tempo que somos uma poeira no universo. É uma troca constante. E se a gente vai para a montanha, fazer uma trilha, cara, essa troca é muito nítida, é uma troca de energias que é contínua e é maravilhosa. Parece que a gente se redescobre, se reconecta, se reconhece. Estar na natureza para mim é uma terapia. Quando eu estou caminhando numa trilha, a mochila pesada nas costas, você vai refletindo sobre a vida. Isso me ajuda a tomar decisões, me ajuda a me reequilibrar, a me reconectar. E aquela sensação que depois de horas e horas de esforço extremo vai passando por várias coisas na sua cabeça, depois de, sei lá, 5, 6 horas andando, no final de um dia você alcança o ponto mais alto, chega ali no seu objetivo, é um mix de emoções assim que é até difícil de descrever, né? Por um lado, você olha para trás, passa um filme na sua cabeça, você viu tudo que você passou para conseguir chegar ali. E você olha e fala: caramba, olha o que eu fiz, cara. Isso para sua autoestima assim é absurdo ali, o que você consegue se entender a sua força, a sua superação. E ao mesmo tempo você olha aquela imensidão ali de montanhas, de mata, de céu, e você pensa: caramba, cara, eu sou minúsculo aqui dentro do planeta, né? Então, eu acho que esse equilíbrio entre você conhecer as suas forças e ter a humildade de entender que o seu papel é pequeno, mas é importante, acho que é a coisa mais legal que você pode fazer nesse tipo de aventura. E eu acho que o ser humano tem que enxergar isso, não importa como, não precisa necessariamente fazer uma trilha, né? Acho que cada um tem as suas preferências, as suas formas de se conectar, de se reenergizar. Mas é importante a gente entender que nós somos parte do planeta. E uma parte importante. Mas o mundo não gira em função do ser humano.
Aqui vai uma provocação, na verdade, continuamente em momentos de montanha aqui no Brasil, já surgiu esse assunto, né? E eu considero uma provocação essa pergunta. O ser humano é uma espécie racional de vida? Aonde?
Cara, essa pergunta é sensacional. É exatamente isso, né? A gente fala que o termo racional a gente sempre relaciona com a capacidade de pensar, de ter bom senso, sensatez. Mas esse conceito não se traduz muito na prática, né? Então a gente é racional aonde, né? O que você quer dizer com isso, né? Eu acho que quando a gente é criança, a gente aprende, né, que o ser humano é um animal racional. É animal porque sente e é racional porque pensa. O que acontece é que nós criamos uma cultura que nos estimula a valorizar apenas o lado racional do cérebro, né, ignorar o lado criativo, o lado sensível, intuitivo, os nossos sentimentos, nossas emoções. Esse por si só já é um grande ponto que distorce a essência de ser humano, né? Tem uma frase do Einstein que eu adoro, cara, que ele fala que a mente intuitiva é uma dádiva sagrada e a mente racional um servo fiel. E nós criamos uma sociedade que glorifica o servo e se esquece da dádiva. Cara, isso é muito forte, é muito forte, é muito isso mesmo. A gente tem que equilibrar isso, né? E mais, né? Se essa racionalidade é o que nos diferencia das demais espécies do planeta, o que que a gente faz com isso? O ser humano acaba entendendo que essa racionalidade é uma superioridade, né? E que nós temos o direito de dominar, de explorar recursos, sem pensar no equilíbrio, né, nas relações de causa e efeito. E se nós somos a pseudo-espécie mais evoluída do planeta, isso nos dá um diferencial competitivo ou uma responsabilidade a mais para cuidar das outras espécies. A gente deveria utilizar essa inteligência toda para a gente ser mais justos uns com os outros. Só para começar, né?
Qual é o aprendizado que nos trouxe até hoje como espécie vencedora desde a origem da nossa espécie na Terra?
Acho que tem várias coisas, né? Ainda mais desde o início, né? Toda a história do ser humano, desde o domínio do fogo, a capacidade de construir ferramentas, da gente conseguir se adaptar a diferentes climas. Mas eu acho de verdade que o principal é a nossa capacidade de pensar no outro, de cuidar do outro. Acho que esse é o grande diferencial aí do ser humano que fez a gente ser uma espécie vencedora, né? Se a gente pode chamar dessa forma. Acho que apesar de a gente falar muito que o ser humano está cada vez mais egoísta, que ele só pensa em si mesmo, na realidade o altruísmo e a colaboração estão no nosso DNA. Não tem como a gente fugir disso. Está no nosso sangue. E faz parte do processo de viver em pequenos grupos ou em tribos e também em sociedades grandes e complexas, a gente aprender a pensar no outro, a colaborar uns com os outros, né? Acho que o sentimento de realização, ele se dá na maioria das vezes pelo prazer de servir. Cada um de nós tem os seus talentos, as suas habilidades, mas isso só faz sentido quando a gente usa para fazer o bem para o outro, fazer o bem para o próximo. De que adianta você ter uma boa mão para a culinária se você cozinha só para você? Ou de você projetar e construir uma casa sem saber se quem vai morar lá vai se sentir bem, vai ter a sensação que você idealizou quando projetou e construiu aquilo. Com certeza, se você tem um talento de liderar grupos em expedições de montanha, eu aposto que a sua realização maior com certeza se dá quando as pessoas que você guiou superam seus limites. Quando se conectam com a natureza, saem de lá transformadas e falam: Fred, cara, obrigado, cara, gratidão, porque isso para mim foi uma experiência única. Isso é o que realiza as pessoas. O sentido de termos um propósito é quando a gente consegue identificar os nossos talentos e colocá-los em prática para servir aos outros. Acho que dá aquela sensação do que eu vim dar para o mundo. O prazer de servir é o que tangibiliza o seu talento, senão ele é apenas uma promessa ou um talento desperdiçado, que nem a gente fala, né?
Você que já segue o Reset Humano e ouve o Reset Humano, o podcast, através das plataformas, né, de audição como Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Se você tem amigos, compartilhe o podcast, compartilhe na sua rede social, compartilhe com as pessoas que você gosta ou indique para alguém. É uma maneira de colaborar com o projeto, é uma maneira de valorizar o projeto Reset Humano, assim ajudando a crescer mais o projeto, que já é ouvido em 20 países. Rods, sem nenhuma pretensão científica, né, baseada no seu conhecimento e na sua opinião, como se forma um ser humano consciente nos dias atuais, nas fases que passamos por ela, criança, né, adolescente e fase adulta?
Fred, eu acho que o ser humano, ele já está se tornando mais consciente de uma forma geral. Acho que ainda existem muitos alienados, né, que resistem a esse movimento de mudança que a gente está falando aqui, que insistem em preconceitos, mas enfim, as novas gerações, eu acho que eles já vêm com um chip diferente, pode reparar. Eles são mais questionadores por natureza, de forma que inclusive fazem os seus pais, professores e todos que estão ao seu redor a pensarem diferente sobre muitas questões. As crianças já fiscalizam se seus pais estão reciclando o lixo corretamente, questionam expressões antigas que tenham algum teor preconceituoso, entendem a diversidade com uma naturalidade muito grande, são mais conscientes em relação ao bullying e outras coisas tantas. Só isso por si só já é um fator para a gente ter esperança na humanidade, né? Acho que o nosso papel como pais e influenciadores, inclusive, é rever as nossas atitudes, as relações de causa e efeito, desde a infância deles e ir passando esses bons exemplos. De certa forma, a gente vai aprendendo junto com eles, é uma troca, né? Acho que, de uma forma geral, nós já somos muito mais conscientes em diversos assuntos em relação aos nossos pais, que também já eram mais conscientes em relação aos nossos avós. Ao mesmo tempo que a gente tem que valorizar os conhecimentos ancestrais, a gente tem que ir mudando as crenças limitantes, os preconceitos enraizados que estão na nossa cultura, que estão dentro de cada um de nós. Uma outra coisa que eu sempre falo para os meus filhos é que a adolescência é uma fase maravilhosa. Parem de dizer que adolescente é chato, que é um saco, que é uma fase muito rica e importante para a nossa vida. É uma fase em que a gente aprende muita coisa, faz descobertas fantásticas, da nossa identidade, os nossos talentos. É uma transformação mágica que acontece. Uma mudança de ciclo. É muito mais do que deixar de ser criança e se tornar um adulto. É nessa fase que os questionamentos ficam ainda mais fortes. A gente acredita que pode mudar o mundo. E ao invés de limitar e falar que a vida é assim mesmo, que nem tudo são flores, que os sonhos de criança não podem ser realizados, a gente tem que incentivar eles. Justamente o contrário, que dá para ser feito. Vamos lá, eu te ajudo. Acho que a gente tem que ter esse discernimento e orientá-los para eles conseguirem ser adultos melhores do que nós e continuar esse processo de evolução. E por último, quando a gente fala das pessoas mais velhas, eu acho que nunca houve uma geração tão antenada como o mundo atual. A gente vê os nossos pais, aí as pessoas mais velhas, correndo atrás para estarem sempre atualizados, usando tecnologia, né, que acho que nem eles mesmos imaginavam que tudo ia mudar tão rápido, né? Mas eles vão se adaptando e ao mesmo tempo que vão refletindo sobre as suas atitudes, sobre a sua trajetória, mudando as suas rotinas e ajudando sim a mudar o mundo. Todo mundo tem o seu papel importante nessa mudança.
Eu recentemente dei duas entrevistas onde eu falava do momento em que vivemos, a pandemia. Esse ano eu tinha muitos planos e a partir de março, após uma participação na jornada científica de montanismo no Rio de Janeiro, da minha amiga Fernanda May, literalmente a pandemia me colocou de joelhos e me colocou de frente comigo mesmo, para questionar muitas coisas. Me trouxe várias sensações de evolução. Me colocou de frente com questionamentos e situações que preciso resolver. Eu te pergunto, aprendemos alguma coisa neste período de pandemia?
Olha, quem não aprendeu nada em 2020 é porque não está vivendo direito, viu? Olha, sinceramente, acho que quem não fez nada de diferente está perdendo uma grande oportunidade de evolução. Porque a pandemia em si, ela trouxe muitos aprendizados, né? Muitas pessoas passaram a rever a sua vida de uma forma geral. Suas relações, sua forma de trabalhar, de estudar. Foi uma mudança muito drástica e inesperada, né? O vírus fez que a gente parasse à força e repensasse o nosso consumismo, a nossa correria do dia a dia. E cada um na sua reflexão interna, né? Mas obrigou todo mundo a ter esse período de reclusão, de isolamento, de se fechar no casulo, sem saber quanto tempo vai demorar, para depois, quando puder sair, voltar diferente, né? Acho que obrigou a gente a ter que agir também de forma mais rápida, quebrar burocracias, medidas de emergência tiveram que ser tomadas e muitas vezes as nossas estruturas, né, não estavam preparadas para isso, né? Então você tem que fazer, tomar decisões rápidas, agir de forma rápida, quebrar vários paradigmas, né? Exemplos aqui, reuniões online, né? Muitas pessoas não faziam, sei lá por quê, porque a tecnologia já estava disponível. Então, quantas vezes as pessoas perdiam tempo pegando um voo 6 horas da manhã, indo para outra cidade, faz uma reunião de 1 hora e volta no final do dia, né? Quando você poderia fazer, por qualquer ferramenta de videoconferência. O mesmo processo de aprovação de contrato online, por exemplo, você sem precisar se deslocar, sem precisar ir a cartórios, colher assinaturas, de uma forma automática. São coisas que já estavam aí disponíveis, mas as pessoas tinham uma teimosia em mudar, né? Então tiveram que fazer às pressas, né? E agora estão vendo que realmente funciona. Dá para ser mais simples, dá para ter mais agilidade, em vários pontos positivos aí para a gente aprender com o isolamento social, né? Não tanto com a pandemia em si. Tem muitos aprendizados para a gente tirar, inclusive repensar nossas atitudes, buscar o autoconhecimento. Quantas vezes a gente reclamava que não tinha tempo, né, para fazer algo diferente? Então o tempo surgiu. Então o que que a gente está aproveitando com esse tempo, né? O que que a gente está fazendo? E talvez esse tempo tenha que ser longo mesmo, porque muita gente não fez essa lição de casa ainda, não refletiu ainda sobre todas essas relações de causa e efeito que a nossa rotina causa no planeta. E muita gente ainda pensando em recuperar as vendas perdidas, em voltar à normalidade, na expectativa que tudo seja igual ao que era antes, né? E não vai ser. Vai ser diferente. E que bom que vai ser diferente, senão a gente não estaria evoluindo nada. Essas coisas acontecem em raros momentos na história, né? E são justamente nesses momentos que acontecem os saltos evolutivos, né? É na crise que a criatividade aparece. Nós nos desdobramos para fazer as mudanças que precisam ser feitas e sair da zona de conforto, que para muitos já não era confortável, né? Era uma zona de desconforto. Eu acredito que a gente está passando por uma mudança de era, a gente está no meio dela, por isso que a gente não tem essa dimensão. Mas da mesma forma que a peste negra foi importante para mudar o modelo de pensamento da Idade Média, que surgiu depois do Renascimento, começou-se a valorizar mais as artes, a ciência, talvez essa pandemia agora também faça parte de um grande movimento de mudança, né? Um salto evolutivo do ser humano, revendo seu estilo de vida, buscando esse novo normal, que na prática é algo muito maior, né? Acho que o ponto é esse, é rever os valores, os modos de vida, os nossos padrões de consumo. E a mudança é muito maior do que só a tecnologia, né? É uma mudança do comportamento humano mesmo. Tem uma frase do escritor americano John Nesbitt, que ele fala que os avanços mais emocionantes do século XXI não ocorrerão por causa da tecnologia, mas por conta de um conceito em expansão do que significa ser humano.
Na história da Terra, nós, seres humanos, sempre conseguimos mudar de rota. Saímos, aliás, diversas vezes da nossa zona de conforto por um único objetivo: sobreviver. Nossa espécie, atualmente, tem medo do incerto.
Sim, com certeza. O medo ele é instintivo, ele está no nosso DNA desde que o mundo é mundo, né? Quem assistiu aquele desenho Os Croods vai lembrar, né, que eles eram homens das cavernas e o lema deles era nunca deixe de ter medo. Ou seja, o medo é o que mantinha eles vivos, né? O que mantiveram eles vivos, sendo que outras espécies foram eliminadas, né? A diferença é que o risco de extinção não se dá mais por predadores, né? Hoje acho que é mais pela falta de recursos, né? Problemas que nós mesmos criamos, enfim, mas o medo sempre esteve presente, né? Eu acho que quando o ser humano começou a domesticar as plantas e animais, para não precisar mais sair para caçar, ter que se deslocar para buscar alimentos, né? Trouxe vantagens, mas também desvantagens, né? Antes a alimentação era até mais rica, né, na variedade de nutrientes, era mais diversificada. E depois com o sedentarismo, a gente acabou se especializando em cultivar em escalas maiores uma quantidade menor de alimentos, né? Isso nos deixou mais frágeis, também mais acomodados, né? Então, se desse alguma praga e você perdesse toda aquela colheita, as pessoas morriam de fome, né? Porque não sabiam mais fazer outra coisa, né? Muitos conhecimentos foram esquecidos, né? E acho que nos tempos modernos, as limitações são ainda maiores, né? A maioria tem medo de largar um emprego que não gosta, de mudar de estilo de vida que você não é feliz, porque o desconhecido pode ser até pior, né? Mas se esquece que também pode ser muito melhor, e se você não arriscar, você nunca vai saber. A vida é uma grande experiência, uma grande jornada, e se a gente não experimenta as mudanças, a gente está desperdiçando grandes oportunidades de aprender, de evoluir, de melhorar. A gente tem que perder esse medo de se entregar ao universo, ao que ele estiver reservando para nós. Temos que ter mais atitude para ir atrás do que nós queremos. O fato é que a maior parte das pessoas gosta do que é previsível, do que é planejado, do que é certinho, né? Não do que é incerto. Isso nos torna mais limitados. A gente não tem tanta facilidade em improvisar, em mudar a rota se for necessário. Nós alimentamos e criamos mais medos o tempo todo. O grande dilema é como é que a gente enfrenta esses medos. Não é se ausentar dele, mas sim enfrentá-los.
Rods, com certeza estas duas palavrinhas que eu vou citar aqui, a gente convive desde criança, né? E com várias formas de expressá-la. Como o ser humano transita entre o bem e o mal?
Eu acho que esse talvez seja o exemplo mais clássico da cultura de polarização que a gente vê hoje em dia, né? As religiões mais dominantes sempre colocaram o bem e o mal como forças externas, disputando a sua consciência o tempo todo, quando na realidade elas estão dentro de cada indivíduo. Mas é mais fácil colocar a culpa no outro, se isentar da responsabilidade, do que conhecer e enfrentar suas próprias sombras. Trazer luz às suas sombras talvez seja a melhor forma de se autoconhecer, de melhorarmos como pessoas, de buscar uma evolução espiritual. É uma outra oportunidade de olhar o seu protagonismo. Sem essa responsabilidade, eu posso errar à vontade, me arrepender e ok, né? Pobre de mim. Mas o que a gente mais vê são esses diferentes fanatismos, né? Fazendo essa classificação binária. O que é igual a mim é o bem, igual ao que eu acredito, segue as mesmas regras e doutrinas. Quem pensa diferente é o mal, é coisa do diabo, é uma heresia questionar a minha verdade, né? Você precisa praticar o bem no dia a dia, nas suas ações, nas suas atitudes, chamar esse protagonismo para si. Parar de fazer pré-julgamentos, de rotularmos, de generalizarmos. Isso causa uma cegueira enorme, né? Ao ponto das pessoas não se ouvirem mais. Discursos de ódio o tempo todo. Parece que a gente voltou à Idade Média, né? Com algumas barbáries que a gente tem visto aí ultimamente, né? Talvez esse seja o maior dos males. Não querer escutar a verdade do outro e não enxergar suas próprias sombras para poder melhorar. Mas você me conhece, eu sou otimista sempre, né? Então, acho que se tiver que polarizar, eu prefiro acreditar que os bons são a maioria, que os limites do respeito serão resgatados e que o caminho do amor é sempre o melhor.
Como eu sempre digo, papo bom é assim, dá vontade de mais, quero mais. Mas chegamos à última pergunta, Rhodes. E aí, uma história que é bem conhecida a sua, porque a gente já conversou sobre isso. Nós povoamos o mundo a pé, sem carro, sem net, sem celular, ou seja, sempre vivendo no mundo outdoor, né? Como eu sempre digo, povoamos o planeta a pé, convivendo com a natureza. E aqui eu questiono e divido com você, por que perdemos o espírito livre e a conexão com a natureza? E complementando este questionamento, eu algumas vezes fui taxado de louco, né? E vários outros adjetivos, por conviver, junto à natureza. E até hoje, às vezes, me perguntam, ué, mas em que você trabalha, né? Me pergunta porque as pessoas não conseguem fazer a conexão que meu trabalho é viver em montanhas, é realizar sonhos e num ambiente natural. Trago esse assunto porque, para nossos ancestrais, essa prática de conviver com o natural era normal, era espontâneo. E hoje em dia, quando uma pessoa apresenta estas características de viver com a natureza, subir montanhas, sei lá, fazer um rafting, é considerado diferente, aventureiro, é quase louco. E no dia a dia, sem dúvida, parece um peixe fora da água. E repetindo a pergunta, por que perdemos o espírito livre e a conexão com a natureza?
É verdade, Fred. Eu acho que o nosso Wi-Fi com a natureza está cada vez mais fraco. A nossa bateria motivacional também está sempre no finzinho. Nossos carros, estradas nos levam para lugares cada vez mais distantes de nós mesmos. Nos conectamos com tanta gente e nos sentimos cada vez mais isolados, né? A gente acumula coisas demais, nos acomodamos demais com o conforto e com conveniências aí do mundo moderno e perdemos sim esse espírito livre. E a gente tem que resgatar isso, nos reconectar mais com a natureza, com a nossa essência, com a nossa alma. O conhecimento ancestral é enorme e está no nosso DNA. E temos que resgatar isso, é como se fosse um conteúdo bloqueado na nossa memória. E a gente precisa desbloquear para poder acessar ele. O espírito livre, para mim, é você desafiar você mesmo, sem máscaras, quebrando crenças limitantes, sem medo do julgamento do outro, sem medo de errar, de mudar de opinião, buscar ser a melhor versão de você mesmo a cada dia, soltar a própria corda que está te amarrando, é seguir mais a sua intuição, enfrentar os seus medos. E se aventurar na vida. E eu acho que a conexão com o mundo outdoor vai ser cada vez mais valorizada. Tem diversos casos que eu conheço aí que durante a pandemia as pessoas se mudaram para o interior ou para o litoral, buscando mais áreas verdes, né? Querendo se esse contato com a natureza, né? Mais aventura, mais vida. Ou seja, tem muita gente que já está ouvindo esse chamado, né? Ser nômade não significa apenas mudar de lugar, mas mudar de opinião, de modelos de pensamento, de estilos de vida, aprendendo com as experiências e evoluindo a cada mudança. Esse é o espírito que nos trouxe até aqui e vamos curtir a beleza e o mistério do que vem pela frente. Honrar os nossos ancestrais não é repetir o que eles fizeram, é não esquecer do conhecimento que eles nos deixaram. E continuar com essa evolução. Isso sim vai deixar eles bem orgulhosos de nós. Isso sim dá sentido à nossa existência. Cada vida importa, todo mundo é diferente, cada um tem o seu papel. É nos reconectarmos com o presente, com o passado, com o futuro, com o universo, com a Mãe Terra, nos reconhecendo como partes importantes de um todo que está sempre em evolução.
Rhodes, olha, é sempre bom conversar com você. A gente, nesses mais de 20 anos aí de amizade, de irmandade, de convivência mútua, sempre fica aquela vontade, quero mais. Espero que nossos ouvintes tenham curtido, gostado e queria te agradecer. Obrigado pela participação, obrigado por trazer esse grande conhecimento e esses pensamentos que você sempre carregou. Considero você um ser fantástico, um ser especial, né? Um ser que traz luz, sempre algo positivo. Sempre é muito bom te ouvir.
Ô, Fredão, passou rápido, cara. A gente foi conversando aqui, o tempo vai voando, cara. Foi excelente participar, fazer essas reflexões aqui com você. Eu acredito que o ser humano está precisando realmente desse reset, E fazer parte do projeto Reset Humano realmente é uma honra, um prazer poder participar aqui e falar um pouco da uma continuação do que a gente vem conversando, né? Como que a nossa conexão com a natureza precisa ser restaurada, né? Restabelecida, e como isso está relacionado com o intra do ser humano também, né? Com toda a ancestralidade, esse conhecimento que a gente tem que resgatar. Eu acho que isso é primordial junto com a evolução da tecnologia, né? Acho que tudo isso é muito importante para a gente seguir o processo de evolução, né? Prazer aí falar com vocês, abraço a todos que nos ouviram e até a próxima.
Rhodes, muito obrigado novamente por prestigiar o projeto Reset Humano com sua participação e suas ideias. Muito obrigado de coração. Bom, para quem acompanhou este episódio até o final, muito obrigado. Muito obrigado por me ouvirem. Espero que tenham gostado de ouvir o Rhodes Lack com seus pensamentos, suas ideias. Um excepcional profissional e uma excelente pessoa. E se você gosta do projeto e quer colaborar para ele continuar existindo, por favor, vá até a sua rede social, siga o Reset Humano, principalmente no Instagram, @ResetHumano, curta, comente, compartilhe e salve. Também no LinkedIn, Facebook e também no YouTube. No canal, no meu canal, aliás, de montanhismo, no Fred Duclerc Expedição. Pessoal, muito obrigado, boa semana, boas energias, bons ventos e até o próximo episódio.